Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos nesse segundo bloco do programa Pedaleira, dessa vez com o nosso grande convidado Daniel Gutti, da Aliança Bike. E a gente está falando sobre a economia da bicicleta. É isso. É bastante complexo, é extenso, assim como o nosso Brasilzão. E a gente está falando, então, sobre a economia das bicicletas com o Daniel. No primeiro bloco, tive que interromper ele, porque a gente precisou entrar nos intervalos. Desculpa, Daniel. Mas a gente... Obrigada. Mas a gente estava falando sobre essa relação do polo, né? Que lá na Zona Franca de Manaus tem o PPB, que é o Processo Produtivo Básico, que é uma forma de apoiar quem está na Zona Franca de Manaus em relação à industrialização e exportação, certo?
Não é exportação. Corrigir, né? É um instrumento que o governo tem de obrigações e contrapartidas para as empresas que se instalam lá no polo de Manaus, sim.
Tá certo. E aí, nesse lugar, na Zona Franca de Manaus, a gente está falando de um fabricante que goza de benefícios, né, fiscais, redução, isenção de IPI, produto industrializado, ICMS, e imposto de importação, PIS/PASEP, mas a gente está falando de 25% da industrialização do mercado dos setores de bicicleta no Brasil, não é verdade?
Os dados que a gente, que é o dado que você está citando, ele é um dado que o IBGE produz da produção industrial anual, que é feita todo ano, entrevistando todas as indústrias brasileiras de um determinado setor a partir de um porte. Então a PIA estabelece na sua metodologia a partir de 15 milhões de faturamento anual, tá, ou 30 funcionários empregados naquela indústria. Então, todas que estão acima disso. Então, nos dados da PIA, do IBGE, o Brasil tem mais de 300 fabricantes de bicicletas espalhadas em todo o território nacional. E a gente tem dessas, em torno de 25%, dados do IBGE, estão produzindo na Zona Franca de Manaus, como você citou.
Ah, então são 300 empresas que têm, uma das informações, uma das referências é tem mais de 30 funcionários, né?
Exatamente. E aí você tem, o Brasil considera indústria de bicicleta, montagem de bicicletas, tá certo? Então, quando você tem uma empresa que importa os componentes ou que compra componentes importados para montar e vender com a sua própria marca ou algo do tipo, Você tem uma indústria. Então, se essa empresa tiver a partir de 15,8 milhões de faturamento e 30 funcionários diretos, ela passa a responder à pesquisa industrial anual. Então, a gente tem o Brasil, esse setor de montagem, de indústria, ele é um setor importante no Brasil, espalhado no território nacional inteiro. O estado de São Paulo, só para você ter uma ideia, tem 3.500 empregos diretos só nessa atividade, mas da economia, da cadeia produtiva como um todo, não é a atividade que mais emprega. A gente sabe que as lojas de bicicleta geram mais, quase 15 mil empregos diretos no Brasil. É a área da economia da bicicleta que mais gera empregos, né? O comércio varejista, as lojas de bicicleta. Mas ainda assim, a atividade industrial é muito forte e muito importante para o PIB brasileiro.
E a gente está falando não só, você destacou São Paulo, porque, né, em relação aos outros polos também é importante em questão de quantidade de empregabilidade, mas também a quantidade de empresas, mas a gente tem aí um destaque para Santa Catarina, né, Espírito Santo.
Santa Catarina é o estado que mais produz bicicletas no Brasil. Olha só. Hoje é o estado, Santa Catarina é o estado líder em quantidade, não em valor unitário da bicicleta, mas em volume. Santa Catarina é líder. Outros estados são muito importantes na distribuição, por conta dos portos. Mesmo o Paraná é muito importante, mas o próprio estado de Santa Catarina é dos mais fortes, Espírito Santo é muito forte, Rio de Janeiro também tem destaque como porto de entrada de componentes e bicicletas inteiras vindas especialmente do mercado asiático.
E tem também, falando agora sobre esse mapeamento, tem também em Minas Gerais, né? A Tembici, que acaba sendo
Minas Gerais é um caso engraçado, porque a gente fez te lançou a revista recentemente, uma revista de importação e exportação.
Tá?
Ah,
eu tô tirando
então,
de lá.
Minas Gerais, ela Minas Gerais é um polo muito importante para o setor de bicicletas, para montagem. Tem empresas muito fortes lá, muitas associadas a nós, como o caso da Ator, como o caso do grupo JPP, que produz a TSW, ou o próprio Atembice, como você citou, que monta todas as bicicletas da compartilhadas, que vão para o Brasil, para os estados e para as cidades onde tem, mas também para os países vizinhos. Então, acabou que, como o Brasil tem pouco volume de exportação, o fato da Atembice ter começado a exportar de Extrema, em Minas Gerais, para o Chile e para a Argentina, que são as dois países onde eles operam também, acabou que esse número chamou a atenção e colocou Minas Gerais no radar ali dos estados que mais exportam bicicletas no Brasil. É Minas e São Paulo, são os estados que mais... E Santa Catarina,
que mais
exportam bicicletas. Mas é um volume muito pequeno, a gente está falando de 22 mil bicicletas por ano.
Sim. Mas
e um potencial enorme, Patrícia. O Brasil tem um potencial de exportação enorme, nunca explorado, tá certo? O Brasil, infelizmente, precisa de uma agenda que combine o setor empresarial com o setor público para construir uma agenda de exportação, especialmente para os nossos países vizinhos que acabam importando do mercado asiático, sendo que o Brasil poderia muito bem ser fornecedor, se não da bicicleta inteira, poderia voltar a ser fornecedor de componentes, por exemplo.
Alguns acessórios, alguns componentes, né? A gente tá, quando você fala da importação que é feita pelas montadoras, pelas indústrias do Brasil como um todo, a gente está falando do quê? De 90% de toda a produção da bicicleta é importada, né? 90% de componentes, de tudo que está numa bicicleta é importado. Então é uma dependência gigantesca.
Sim, e a gente... E além do volume ser muito, muito importante, o Brasil é muito dependente da importação de componentes do mercado asiático, em valor agregado é mais ainda, porque os componentes que dependem de alta tecnologia, o Brasil simplesmente não tem produção, né? Câmbio, capacete, né? A gente... Coroa e pé de vela, infelizmente, a gente só ficou com o monobloco, o resto é o monobloco, mas toda a tecnologia das bicicletas de hoje já não usa, praticamente já não usam essa tecnologia. Então, tudo aquilo que compõe os componentes que são mais importantes, a gente depende da vinda de outros mercados, especialmente da China. De Taiwan e Indonésia. Indonésia é um parceiro comercial muito forte do Brasil. Eu, inclusive, li uma notícia hoje, em primeira mão, aí, não é primeira mão, porque o Estadão já publicou, mas eu li que o Brasil está buscando inserir o Mercosul num acordo com o Vietnã e a Indonésia.
Sim, claro, né? É a nossa força.
E eu acho, para o setor de bicicletas vai ter um impacto, se isso der certo, né? Leva um tempo até aprovar no Mercosul, mas se isso der certo, vai ter um impacto super positivo para o mercado, especialmente para nós que somos dependentes do que vem desses países, mas a gente poderia passar a exportar também, de repente, até algum tipo de insumo, ou mesmo componente, ou mesmo bicicletas acabadas para esses países também.
Então, é interessante isso, né? Que a gente precisa, de fato, se unir, e o bloco do Mercosul tem uma força muito maior, porque ela vai poder barganhar com uma compra muito maior, e daí conseguir fazer alguma negociação mais interessante para qualquer outro fornecedor. Então, assim, para que a gente possa compreender o sistema, a gente precisa, de fato, se unir, a gente precisa, de fato, ter uma boa política externa, uma boa articulação, uma boa conversa diplomática, política externa, política exterior, econômica, para que a gente consiga avançar. E isso interfere na nossa vida cotidiana, mas eu queria mesmo isso, sabe? Quando eu falei que a gente tem a Zona Franca de Manaus, a gente tem o Santa Catarina como estado de destaque, né, na produção de bicicletas, a gente está falando de São Paulo, enfim. Então, de fato, é o Brasil inteiro que precisa de uma política, como você falou, orquestrada, para que a gente consiga explorar aquilo que a gente tem de uma demanda reprimida, de um cenário que não foi ainda bem explorado. E aí seria interessante para a gente fazer um acompanhamento de um passo atrás do outro, entender. Quando a gente tem essa, esses encargos, que a gente estava falando no primeiro bloco, de 80%, né, às vezes em cima, dependendo do estado, dependendo das condições. Mas quando a gente vê que tem 80% de incidência de imposto sobre o preço final de uma bicicleta, quais são as motivações desse imposto? Vamos pegar o porquê que aquele imposto existe, né? Ele existe numa intenção de proteger o mercado interno, mas também existe uma intenção de administrar as forças, né? Para não concorrer com, enfim, desde monopólio. Enfim, eu não quero ficar muito en passant. Como é que a gente explica, Dani, para como é que esses impostos são decididos sobre a produção da bicicleta, por exemplo?
Patrícia, você ponderou questões fundamentais. Primeiro, você começou dizendo que é fundamental que o Brasil tenha uma política pensando Brasil para o setor de bicicletas. Isso você foi no ponto. Eu acho que isso é chave. O Brasil não tem até hoje uma política nacional pensada, voltada para desenvolvimento do setor de bicicletas. O Brasil não tem. O Brasil tem uma política dos anos 70 de industrializar a partir da Zona Franca de Manaus, que permanece até hoje, mas isso não, a gente não pode chamar isso de uma política nacional, certo? Então, exatamente, o Brasil precisa de uma política nacional, e é óbvio que a gente tem vários elementos para contribuir para esse debate. E se um dia o Ministério da Economia se abrir para construir essa política nacional, a gente vai super contribuir junto, porque temos muitas informações e insumos para isso. Então, sim, isso é fundamental que o Brasil tenha, de fato. Agora, o que aconteceu ao longo do tempo é que houve um misto de guerra entre estados e entre regiões, e uma certa incompreensão de como o setor de bicicletas se organiza de fato. Porque quando a gente fala em indústria de bicicletas, né? Quando a gente fala de indústria de bicicletas, a gente muitas vezes acha que um paradigma um pouco dos anos ideal. 70, uhum. que é industrializar 100% dos processos. Quando o que a gente tem que discutir hoje é como inserir o Brasil e o setor de bicicletas numa cadeia global de valor. Sim. Quer dizer, como a gente. Porque se a gente se fechar para o comércio internacional, a gente vai ficar com poucas marcas, pouca diversidade de oferta e com uma tecnologia muito defasada. Então o Brasil tem que se inserir num contexto de economia global. O Brasil não está, e o nosso setor de bicicletas, infelizmente, também por conta da carga tributária, não está inserido. Então a gente precisa, e eu vejo até que há um desejo de uma parte da equipe econômica do governo federal de fazer esse movimento, mas há uma resistência enorme de setores, tanto empresariais quanto do próprio governo, em não permitir que isso aconteça. Eu acho que uma hora isso vai ter que acontecer de uma certa forma, e o tratamento tributário vai permitir que o Brasil se insira nessa agenda global, ao mesmo tempo que vai fazer com que mais brasileiros tenham acesso a bicicletas melhores e mais baratas, que é o grande objetivo no final, Patrícia. O grande objetivo não é que as empresas lucrem mais ou que certos empresários lucrem mais. Não, o grande objetivo é que todos os ganhos que nós tenhamos, seja de redução da carga tributária, seja de competitividade, seja revertido em mais acesso à bicicleta. Sim. Essa é a questão central, fazer com que as pessoas não tenham que pagar uma das bicicletas mais caras do mundo comparativamente, como é atualmente a bicicleta no Brasil. Não faz sentido um bem tão essencial, que a pandemia nos mostrou que a bicicleta ela é um item essencial para a vida das pessoas, para permitir o deslocamento, para permitir uma atividade econômica, para permitir um lazer e uma atividade física, até para a saúde mental. Não dá para a gente tratá-la como a gente trata produtos nocivos à saúde. É incompreensível.
A gente está falando aí de um cenário que tem os impostos em cima disso aí, com uma proposta, na verdade, de apoio às vezes à comunidade interna, às vezes para evitar que exista esse monopólio, mas de fato ela não está orquestrada. Inclusive, eu vi, quando eu fui pesquisar em que cenário tá essas questões dos impostos sobre a bicicleta, Eu vi que existem diversos projetos, né, de lei na Câmara dos Deputados debatendo sobre essa questão de isentar por um período, no caso, isentar durante o período da pandemia até dezembro de 2020, como não avançou agora a lei está querendo discutir para 2021. A gente está falando, por exemplo, do imposto, vamos falar sobre o imposto sobre importação. O que eu quero dizer é, a gente começou a ter uma notícia, como o Daniel Guti falou já, que estava sendo proposto o imposto de importação zero, né, sobre as armas de fogo, que já foi derrubado pelo STF, mas de fato fez a gente discutir como é que estão os impostos de importação sobre a bicicleta. É bom a gente entender que o imposto sobre importação, ele faz com que as pessoas tenham que, quando você importa, você tenha que pagar uma parte desse valor, ou seja, você seja sobretaxado ou taxado de alguma forma, para evitar que você fique sempre comprando de fora, para você poder proteger o mercado interno quando ele houver. E o Daniel Guti, ele fala dessa dificuldade do Brasil se desenvolver, porque a gente não está tendo condições de oferecer para a indústria local meios de que ela dela investir nela mesma, meios dela investir num desenvolvimento, numa tecnologia, num conhecimento, para inclusive ser portadora até dessa riqueza, né? Ter alguma condição de negociar essa riqueza. O imposto sobre importação da bicicleta, que a gente está falando de 35%, e aí a gente não está falando mais da Zona Franca de Manaus, né? Porque lá eles não têm esse imposto. Então, quando a gente fala que o resto, que eu digo 75% dessas empresas identificadas que pagam os impostos, esse imposto ele não está conseguindo preservar o mercado interno, porque a gente não está vendo esse incentivo, né, de produção de conhecimento de tecnologia na economia interna. Não é isso?
Ah, Patrícia, são muitas questões. Eu vou tentar resumir de forma muito sucinta. Primeiro, o imposto de importação de 35%, ele é uma medida artificial que o governo adotou em 2011, que foi de introduzir as bicicletas inteiras na lista de exceções à tarifa externa comum, a LETEC. A alíquota base do imposto de importação para bicicletas é de 20%. Em 2011, ela subiu para 35%. Vamos considerar que a alíquota base, ela é aquilo que a gente que precisa manter, tá certo?
Então, a de
20%. Mesmo ela sendo 20%, ela está acima da média mundial, que é de 14% de imposto de importação. Então, quando a gente fala de tirar a bicicleta da lista de exceções, da LETEC, a gente não está falando de zerar imposto de importação. A gente está falando de voltar à alíquota base, que já é acima da média mundial de imposto de importação dos principais países.
Ela já deveria, né?
Ela já é uma forma de proteger, ela já é a proteção necessária. O que o Brasil fez foi uma sem nenhuma justificativa, ele supertaxou. Então ele inviabilizou bicicletas que eram importadas, porque o Brasil simplesmente não tinha a tecnologia para produzir aquelas bicicletas, elas deixaram de chegar ao Brasil. O que aconteceu foi que houve uma migração de canal. As pessoas, muitas empresas passaram a importar componentes. Então, no mesmo momento em que as bicicletas inteiras deixaram de vir ao Brasil, a gente tinha em 2009 300 mil bicicletas importadas. Em 2019, 10 anos depois, foi para 77 mil, ou seja, é uma queda importante, mas houve, no mesmo período, Patrícia, houve um aumento expressivo de importação de componentes. O que aconteceu no final é que não houve internalização a proteção não foi internalizada de tal forma que o Brasil pudesse se colocar nesses 10 anos, praticamente, de imposto de importação alto sobre a bicicleta, para que o Brasil pudesse se colocar em alta, num mercado de alta tecnologia e tal. Vou dar um exemplo concreto que eu acho que é talvez uma das coisas, Dani, mais emblemáticas sobre isso.
Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou precisar puxar mais um intervalo e você me dá esse exemplo sobre essa questão e depois a gente passa para os outros impostos, se a gente conseguir. Você vê que é super rápido o programa. Desculpa, então, mais uma vez te interromper. A gente vai para os intervalos daqui a pouco daqui a pouco a gente volta. Melhor.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.